chegou a hora da nossa série Que Ciência é Essa? E hoje vamos falar sobre ciências sociais. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a professora do Departamento de Ciências Sociais da UEM, que atua na área de ciências políticas, Carla Almeida, está aqui com a gente. Olá, professora, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde para quem está nos ouvindo. Parabenizo muito a CBN por essa iniciativa. Estou feliz em participar.
Bom, e para começar, a nossa primeira pergunta, né? Que ciência é essa, hein? Ciências sociais.
Luciana, eu diria que as ciências sociais, elas buscam compreender ou explicar o conteúdo e as formas que ganham a nossa vida coletiva, né? Explicar e compreender as práticas, os valores e as instituições que organizam a nossa sociedade. Nessa medida, eu diria que as ciências sociais, elas desnaturalizam aquilo que a gente faz cotidianamente, porque a gente, desde que nasce, aprende, não é? Os valores, a gente é inserido já em instituições, enfim, a família. E o que as ciências sociais fazem é transformar em perguntas tudo isso que a gente faz de forma naturalizada no nosso cotidiano, não é? Então, tenta explicar como, por que e como, não é? A gente faz o que faz, a gente acredita no que acredita, a gente... que instituições são essas? Por que elas são assim? Como elas foram construídas ao longo da história? Como elas foram construídas socialmente? Né? Que hierarquias, que desigualdades elas sedimentaram ao longo do seu processo de construção? Então, numa palavra, eu diria que as ciências sociais desnaturaliza as nossas práticas sociais, os nossos valores, transformando isso em perguntas que precisam ser explicadas, que precisam de respostas.
Que legal. E as sociedades mudam de acordo com a época?
Olha, eu acho que nem precisa ser, né, um profissional das ciências sociais para dizer que sim, muda, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Até há pouco tempo tinha aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, porque a sociedade chegou no entendimento que violências que acontecem no ambiente privado, doméstico, elas têm que ter uma resposta pública, política. Veja, isso é uma transformação significativa da maneira como você compreende, né, essa prática da violência cometida contra as mulheres. Então, só estou dando um exemplo, mas então, assim, as sociedades mudam ao longo do tempo e, no mesmo tempo histórico, diferentes sociedades possuem diferentes crenças, diferentes configurações, diferentes organizações sociais, né? E as ciências sociais tentam explicar essa diversidade, entender como elas foram constituídas.
Que interessante. Agora, a sociologia pode nos ajudar a melhorar a nossa organização como sociedade ao responder essas perguntas?
Quanto mais a gente conhece a nossa sociedade, né, reflete sobre ela, se interroga sobre ela, mais a gente pode melhorar essa sociedade, né? E nesse sentido, sim, a sociologia e as ciências sociais de uma forma mais ampla, elas não só ajudam a compreender as mudanças que ocorrem, mas também o conhecimento produzido nas ciências sociais afeta também essas mudanças, né? Não é uma coisa que, né, as ciências sociais olham de fora para os processos e para as mudanças que ocorrem no mundo. O conhecimento que a gente produz interfere também e contribui para essas mudanças, né? Mudanças que a gente pode, né, dizer que, enfim, as ciências sociais ajudam a gente a fazer diagnósticos de que para que direção essas mudanças caminham, né? Se elas caminham para uma direção mais promissora de vida coletiva ou se elas caminham para uma direção mais danosa de vida coletiva. Então, na medida em que as ciências sociais produz esse conhecimento, reflete sobre essas mudanças, sim, as ciências sociais pode, deve e tem ajudado, né, a compreender as mudanças e até interferir nessas mudanças.
E vocês fazem alerta com esse material produzido, com esse conhecimento produzido.
Exatamente. A gente, né, com o conhecimento que a gente possui, a gente procura discutir e apontar, né, para onde vai dar isso. Olha, para cá e para cá, né?
A gente está falando de sociedade, né? Agora, o povo brasileiro, ele tem uma identidade? Quem é o brasileiro? Pergunta muito difícil, muito complexa.
Não, eu acho essa pergunta muito importante, sobretudo, né, nos dias que a gente vive, porque ela é uma pergunta... Não tem uma identidade se você considerar a identidade como um conjunto de atributos fixos que expressam a essência genuína de um povo, Né? Esse conceito de identidade, essa ideia de identidade, as ciências sociais já superaram. Porque toda identidade, ela é sempre construída mediante um outro. Ninguém se define, né, com base só em si mesmo. Sempre diante do outro. Então, o processo de construção de identidades é o que a gente chama de um processo relacional. E, em segundo lugar, as identidades, elas não são fixas, porque a gente acabou de falar, né, que as sociedades mudam ao longo do tempo.
Então, não existe uma identidade...
Não dessa forma fixa. Sempre identidades provisórias e, inclusive, identidades que são objetos de disputa política. A gente tem na sociedade diferentes narrativas sobre o que é o povo brasileiro. Não é? E é muito perigoso, por exemplo, quando a gente diz assim, o povo brasileiro, o genuíno povo brasileiro é o conservador. Ou então, o povo brasileiro é aquele que gosta de samba e carnaval. Por que que é perigoso esse tipo de ideia, né? Porque a gente acaba afirmando a ideia de uma genuinidade, né? De uma essencialidade, e quem não compartilha disso é excluído da ideia de povo, entendeu? Então, eu considero que entender a identidade sempre como algo que é relacional, provisório, e objeto de disputas e objeto de mudanças, né? Ajuda a gente a entender que a diversidade que nos constitui. E quanto mais a gente entende a diversidade que nos constitui, nem todo brasileiro gosta de carnaval e de samba, nem todo brasileiro é conservador, a gente aprende a lidar melhor com essa diversidade. Entendeu? Então, eu acho essa sua pergunta muito importante, porque ela permite com que a gente, né, deixe aqui esse alerta. Olha, o povo brasileiro tem uma identidade, olha, muito complicado você dizer, o povo brasileiro é isso, né? Porque é claro que você tem, né, elementos, valores que se cristalizam, mas é um processo histórico, social e que passa por mudanças ao longo do tempo, não é?
Professora, você é da disciplina de ciência política, né? O que se estuda exatamente na ciência política?
Bom, como o próprio nome da disciplina, né, dessa sub-área das ciências sociais, diz já, a ciência política, ela se ocupa de estudar as organizações, as instituições políticas, a relação entre Estado e sociedade, o sistema partidário, o sistema eleitoral. Agora, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: na medida em que o conceito de política ele é central, né, para o campo disciplinar de ciência política, e na medida em que a ideia de política ela está associada à ideia de poder, e se a gente considerar que nas relações sociais, né, de gênero, nas relações raciais, há poder, então estas relações também podem ser alvo de estudo da ciência política. Então, assim, a ciência política, ela, né, tradicionalmente se ocupa de estudar o Estado, a sua relação com a sociedade, o sistema partidário, os processos eleitorais, enfim, os agentes e as instituições conhecidas como específicas da política, mas não só, porque é isso que eu te falei, se a gente entende que o poder está na família, o poder está, né, para além do sistema propriamente político, estas relações também são alvos de estudos da ciência política, de produção de conhecimento e de ensino.
Na própria família, então, tem relação de poder dentro
muito
dela.
Eu falei há pouco tempo, né, agora há pouco aí, da Lei Maria da Penha. Você tem uma produção, não só na ciência política, nas ciências sociais de uma forma, né, mais ampla, mas na ciência política também, sobre como, né, essa divisão entre público e privado, ela é estruturante. Você não consegue explicar o sistema político, a maneira como ele está constituído, se você não entende como é que as relações no que a gente conhece como esfera privada, está constituída. Por exemplo, por que que na política institucional você tem muito mais homens, né, brancos? Porque você tem determinados grupos que foram excluídos historicamente da esfera reconhecida como pública e política. Então, isso é um objeto de estudo da ciência política. E a gente tem estudado isso e tem levado essas discussões.
Legal. Agora, existe relação entre ciências sociais, filosofia e história?
Existem esses campos disciplinares, são atravessados, né? Você tem fronteiras, às vezes, até muito fluidas entre o que são esses campos disciplinares, certo? Mas eu diria, Luciana, que para além desses campos disciplinares mais próximos, né, porque todos aí são das ciências humanas, né, história, geografia, até própria psicologia, muitas afinidades e muita comunicação com as ciências sociais, mas para além desses campos, a gente também tem as ciências. Para as ciências sociais é muito importante, por exemplo, a estatística, né? Porque a gente também trabalha com dados, né? A matemática, a estatística. E, recentemente, tem se tornado absolutamente fundamental para as ciências sociais dialogar com a ciência da computação, a química, a física, na medida em que, né, como acabou de escrever um colega num artigo da Ilustríssima, o Ricardo Fabrino, meu colega da UFMG, escreveu com alguns parceiros, o quanto o algoritmo ele tem se tornado, né, um mediador das relações sociais.
Mesmo.
Então, as ciências sociais, ela dialoga com diferentes campos disciplinares, não só das ciências humanas, claro, né? Mas, costumeiramente, ali nas ciências humanas, porque a gente está no mesmo, vamos dizer assim, né, na mesma grande área das ciências humanas, mas não só, né? Como a gente, o nosso objeto de compreensão é a sociedade, suas práticas, seus valores, suas instituições, outros campos disciplinares, para além das ciências humanas, são importantes para o conhecimento que a gente produz, né? E hoje em dia, ciência da computação, física e química, a história dos algoritmos, cada vez mais importantes, né? Porque a gente tem que entender isso, certo?
O que está acontecendo?
As redes sociais, enfim, como é que se dá essa interação, como isso afeta, né? Para onde isso leva. Então, a gente dialoga com vários campos disciplinares. Claro que, como todo campo disciplinar, não é todos os e as cientistas sociais que dialogam com todos esses campos, né? A gente, dentro das ciências sociais, também temos sub-áreas, também temos os pesquisadores e as pesquisadoras, eles se especializam em determinados temas, em determinados fenômenos. Então, dependendo do tema, do fenômeno que aquele profissional, aquela profissional estuda e pesquisa, ela vai dialogar mais com a história, ou vai dialogar mais com a filosofia, ou vai dialogar muito com a estatística, né? Ou vai dialogar... Tá entendendo? Então, depende de como é que você, ali o seu objeto de conhecimento, ele está inserido, ele pede mais diálogo com qual área, com qual campo disciplinar. Você vai atrás desse campo disciplinar.
Pra poder... E essa nova, esse novo momento da nossa vida, essas relações sociais na internet, nas redes sociais, é realmente um campo vasto de estudo, né?
Muito. E isso, as ciências sociais... podem e têm dado uma contribuição para a gente entender essa configuração de vida,
né?
Como é que isso afeta a gente, como é que isso muda a nossa percepção, né, do mundo, de interação, a velocidade das informações, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a democracia é afetada com isso, como é que a gente, porque eu não sou, né, não é exatamente o tema que eu estudo, mas... Enfim, a gente participa dos debates. Quem estuda a internet, teve um determinado momento que o debate era muito assim, né? Tinha um conjunto de pesquisadores e pesquisadores que apostavam no potencial democrático da internet, né? Porque você possibilita com que mais vozes...
Todo mundo tenha voz.
Todo mundo tenha voz, não é? A própria participação política, ela fica, vamos dizer assim, né? Menos custosa, porque você da sua casa, você pode participar, você pode organizar um evento, você pode, né?
A Primavera Árabe.
E você tinha aqueles que não, que desenhavam um cenário bastante pessimista de por onde isso ia nos levar, né? As pesquisas sobre esse assunto, hoje, eu acho que já não está mais nesse polo, né? Não é assim, é tudo de bom... ou é tudo de ruim? Acho que as pesquisas têm ajudado a gente a compreender tanto as potencialidades que a gente tem com o mundo virtual. E aí eu falo de democracia, claro, porque é meu objeto de estudo, né? Para a democracia. Mas também todos os cuidados e medidas políticas que a gente precisa tomar, né? Em termos de políticas públicas, para evitar, restringir, diminuir, amenizar... os riscos, enfim, né, os resultados deletérios que isso traz para a vida em sociedade, para a vida, para a democracia, que precisa tanto ser protegida, né?
É verdade.
Nos tempos que correm.
E os cientistas sociais de diferentes países, né, eles trocam figurinhas? Uma realidade social pode contribuir com a outra?
Eu sempre digo, né, para os meus alunos, sobretudo as minhas alunas de primeiro ano, que a ciência é um empreendimento coletivo, não é? Ninguém produz conhecimento isolado sozinho. A gente sempre que vai pesquisar um tema, pesquisar algo, a gente sempre lê quem já escreveu sobre, quem já produziu conhecimento sobre e quem está produzindo conhecimento sobre. Então, a ciência é um empreendimento coletivo. Sempre você parte do que já se sabe para poder contribuir. A sua contribuição é sempre, vamos dizer assim, né? Ela é uma contribuição que coloca um grãozinho de areia, né? Num vasto acúmulo de conhecimento que já existe. E aí, sim, como campo disciplinar, a sociologia, a antropologia e a ciência política têm já bastante estruturado, seja no Brasil, seja internacionalmente, seus congressos, seus momentos de encontro, né? A produção de conhecimento, ela atravessa as instituições e os países. Então, nas ciências sociais, a gente tem momentos, instâncias, instituições consolidadas que promovem o encontro entre pesquisadores e pesquisadoras de todas as partes do mundo, né? Acho que o nosso desafio, que já vem sendo, enfim, enfrentado há algum tempo, Luciana, é que as ciências sociais brasileiras, até pouco tempo, o seu diálogo preferencial era com a ciência produzida na Europa. Uhum. Né? As ciências sociais no Brasil, veio aqui dar os primeiros cursos, ministrar as primeiras aulas, eram europeus. Então, a nossa ciência social tinha uma interlocução muito referenciada na Europa, né? Quando não nos Estados Unidos, né? No que é produzido nos Estados Unidos. Hoje, eu acho que isso muda, eu acho que não muda só nas ciências sociais, né? Eu estou falando aqui das ciências sociais, mas eu acho que esse é um processo que está em curso em vários campos disciplinares, né? De você primeiro, né, reconhecer a importância de buscar interlocução na própria América Latina, né? Porque nós temos elementos históricos comuns, né? E nós temos que, é muito promissor discutir com pesquisadores da América Latina que tem, né, que estudam experiências que têm alguma similaridade com a nossa, mas para além da América Latina, né, com cientistas sociais da África, com cientistas sociais da Ásia. Então, acho que a gente está vivendo um momento que eu acho que é bastante positivo, né, para o nosso campo disciplinar, que é ampliar as nossas possibilidades de interlocução. Isso não está começando agora, eu não estou falando aqui que isso começou agora, já vem, né, de algum tempo, mas eu penso que o que a gente vive agora é a consolidação da ideia de que a nossa interlocução ela tem que se ampliar para além daqueles cânones, vamos dizer assim, que a gente aprendeu na faculdade, que a gente lê até hoje, mas que, enfim, né, você tem outras formas de produzir conhecimento nas ciências sociais, que é preciso conhecer, que é preciso interagir, que é preciso também mostrar para, né, para eles o que a gente faz. E é assim que a gente faz ciência, né? Cruzando instituições, cruzando fronteiras.
Que legal. Professora, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigada a você, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos ouvindo. Estamos sempre à disposição lá na UEM.
Nós conversamos com a professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, Carla Almeida, que atua na área de Ciências Políticas, na nossa série de entrevistas Que Ciência é Essa? Hoje falamos sobre ciências sociais.